Bom, esse último capítulo a gente entrou na linguagem Java, viu os statements, controle de fluxo dentro dos dados. Agora a gente vai entrar realmente na parte interessante, na parte orientada a objetos, né? Como a gente cria objetos e como a gente trabalha com eles. Primeira coisa que a gente vai ver é como criar um objeto, né? O operador new. O operador new, ele vai instanciar uma classe. O que é instanciar uma classe? É criar um objeto. A classe, como a gente viu, é uma template, uma receita de bolo para você criar um objeto. Então ela está lá descrevendo como um objeto é, mas ela não é um objeto. Então, para você criar um objeto daquela classe, você tem que instanciar essa classe. E você faz isso com o operador new. O operador new vai alocar a memória para um novo objeto dessa classe que você está dando new. Então, você tem lá a descrição da classe, ele dá o new. A primeira coisa que ele faz é alocar memória para esse objeto. E depois chamar o construtor desse objeto. A gente vai ver o construtor, como é o construtor dentro da classe. Ok? Ele vai requerer um argumento, uma chamada para o método construtor. A gente vai ver que os métodos construtores você pode ter mais de um. Então, na hora que a gente estiver vendo a classe, a gente vai ver que nós vamos escrever os construtores e a gente pode escrever mais de um método construtor. Ok? Então, quando você dá o new, você vai ter que dizer que método construtor você está chamando. Esses métodos construtores são métodos especiais que cada classe Java tem e eles são responsáveis pela inicialização de um novo objeto do tipo daquela classe. Ou seja, o new faz duas operações. Primeira é alocar a memória. Ele vai ver quanta memória aquele objeto vai precisar e vai alocar. Pá. Só que uma vez que você aloca, você vai ter um espaço de memória lá com um bocado de lixo. Ele, então, depois de alocar aquela memória, ele chama um construtor. Um construtor é um método, um método que nós vamos escrever para cada classe. Ele, nós vamos dizer exatamente como aquelas variáveis que a memória foi alocada para elas vão ser inicializadas. E aí, nesses construtores, a gente vai inicializar variáveis, inicializar outras coisas que aquele objeto precisa. Ou seja, do operador new, cria o objeto, aloca a memória para ele e chama um construtor que inicializa o objeto. Ok? O operador new, ele retorna uma referência para esse objeto que ele criou. Ou seja, se alocou memória, chamou o construtor. O construtor inicializou, ele retorna uma referência, um ponteiro para aquele objeto. Ok? Essa referência, então, pode ser colocada numa variável de um tipo apropriado. Então, por exemplo, aqui eu criei uma variável rect da classe rectangle. Ok? Simplesmente aloquei a variável. Depois eu dei um new. O new, então, alocou espaço de memória para um retângulo. Digamos que essa classe retângulo tenha 4 inteiros, por exemplo. Então, alocou o espaço para 4 inteiros e chamou um dos construtores da classe retângulo, o rectangle, que tem 4 argumentos. No caso aqui, foi o primeiro foi 0, o segundo foi 0, depois 100 e depois 200. Um retângulo é posição 0, 0 para 100 e 200. Esse construtor aqui, então, é um método dentro da classe, ele foi chamado, ele inicializou as variáveis e retornou um ponteiro. Esse ponteiro é que foi guardado dentro dessa variável rect. Então, se eu quiser acessar esse objeto de novo, eu uso a variável rect. Ok? Bom, como é que a gente usa objetos? Hã? Pode ter quantos você quiser. 20, 30, 40. Quem decidir se você. Só que cada construtor tem que ter uma assinatura diferente. Como todos vão ter o mesmo nome, que é o nome da classe, eles têm que ter ou o número de parâmetros diferentes, ou o tipo de parâmetros diferentes, por aí vai. Como é que a gente usa o objeto? Você tem dois modos de mudar o estado de um objeto, ou seja, o valor que tá, os valores que estão armazenados dentro deles. Você pode manipular as variáveis do objeto diretamente. Você põe o nome do a variável do objeto, ponto, o nome da variável e altera o valor dela. Ou você pode chamar algum dos métodos dentro do objeto. O objeto vai ter métodos que vão estar descritos na classe que ele pertence. Você pode chamar um daqueles métodos e aquele método vai executar alguma operação lá dentro. E essa operação vai alterar o valor das variáveis do objeto, ou seja, o estado do objeto. Bom, a segunda opção, a chamada de método, ela é mais orientada ao objeto e segura. Por quê? Porque você manipula as variáveis do objeto indiretamente. Ou seja, existe uma camada entre quem está usando o objeto e as variáveis do objeto. Você chama um método dentro do objeto e esse método é que vai manipular as variáveis. Isso fornece uma camada de proteção, ou seja, você só tem acesso às variáveis do objeto através dos métodos do objeto, então você pode controlar esse acesso, controlar o que é feito, e é melhor do que simplesmente manipular essas variáveis diretamente. Suponhamos no caso do retângulo, e eu pudesse manipular as variáveis do retângulo diretamente. Eu não tenho controle do que vai ser feito. O cara pode colocar simplesmente 0, 0, 1, 1. Isso é um retângulo? Não. Dava do ponto 0, 0, ponto 1, 1, não forma um retângulo, forma uma reta. Um segmento de reta. Então você pode continuar manipulando essas variáveis, mas através de métodos. Uma coisa que você pode testar é isso, que sempre seja um retângulo. Então se o cara tentar fazer 0, 0, 1, 1 no método, simplesmente você diz, dá alguma mensagem de erro, diz que isso não é um retângulo e não permite que ele faça uma modificação. Então você pode salvaguardar a integridade dos dados dentro do seu objeto. Então, de preferência, usar sempre métodos. Manipular as variáveis de um objeto diretamente é considerado uma técnica que vai conduzir a erros. Então é mais provável que você faça bugs, você crie bugs. E potencialmente você pode colocar o objeto num estado inconsistente. Ou seja, no caso do retângulo, eu tenho os valores 0, 0, 1, 1. Ou seja, é um estado inconsistente para aquele objeto. Ou seja, aquele objeto representa um retângulo. Você botar 0, 0, 1, 1, ele não é um retângulo. Então você não está representando um retângulo. Então você botou ele num estado inconsistente. Ou seja, tem um retângulo que não é um retângulo. E por aí vai. Existem várias maneiras de você colocar um objeto no estado inconsistente. Bom, como é que você referencia as variáveis e os métodos dentro de um objeto? Para acessar uma variável dentro do objeto, você simplesmente coloca o nome da variável que referencia o objeto, no caso daquele exemplo do retângulo, a variável rect, um ponto e o nome da variável que você está interessado. Então, referência para objeto, no caso a variável que está contendo esse objeto, ponto, o nome da variável que está dentro do objeto. E aí você pode fazer o que você quiser com ela. Igual e por aí vai. Tá, vamos ver isso depois. Tá bom? Então você vai ter o acesso a essa variável. Ok? Para chamar o método, é de uma maneira similar à variável. Você tem o nome do método, você vai ter a referência para esse método, por exemplo, o nome de uma variável, um ponto, e prover qualquer argumento que aquele método precise dentro de parênteses. Ok? Se o método não precisar de um argumento, você tem que colocar o parênteses de qualquer jeito, mas você coloca o parênteses sem nada dentro. Então aqui, por exemplo, ObjectReference é a variável que está contendo esse objeto, ponto, o nome do método, abre parênteses, os argumentos desse método, separado por vírgula, e fecha parênteses. No caso dele não ter nenhum argumento, abre parênteses, fecha parênteses vazio. Ponto e vírgula, termina. Aqui nesse segundo exemplo, a gente tem o ponto, o nome do método, e esse método aqui não precisa de parâmetro nenhum. Por que você tem que colocar o parênteses sempre, mesmo que você não tenha um argumento? Hã? Para diferenciar de uma variável. Okay?